A melhor vacina contra o coronavírus é avançarmos na agenda de reformas.
Quando você proíbe jogo de futebol, entre outras coisas, você está partindo para o histerismo, no meu entender.
O coronavírus, na dimensão econômica, ele não teria a capacidade de derrubar muito a taxa de crescimento do Brasil. O Brasil pode perfeitamente crescer 2, 2,5% como o mundo decente.
Ministro, aí...
Esse é o Entretanto,
o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP.
E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp.
E aí, Renan, estamos saindo do nosso distanciamento social, ainda que preservando aqui, acho que um metro, né?
Um metro e meio, né, que precisa.
Entre a gente, para discutir, depois de uma semana que, claro, foi muito legal para a gente, de repercussão do primeiro episódio do Entretanto, a gente recebeu muitos comentários positivos, sugestões, dúvidas, perguntas.
Pois é, só fiquei triste que erraram, disseram que meu sotaque era da Moca, na verdade é Vila Matilde, é um pouco mais para a Zona Leste.
É, pois é, acho que descobriram que a gente não vai só navegar entre o juridiquês e o economês, a gente vai navegar entre o paulistanês e o carioquês também, né? Por outro lado, uma semana muito tensa, né,
para o
país,
né,
e para o mundo. E acho que com muita consequência para as nossas áreas, né, para o direito e para a economia.
A gente estava pensando nessa pauta e chegou esse tema do coronavírus como inescapável. Acho que é uma questão que tem muitas dimensões do direito, da economia para a gente explorar. No episódio de hoje a gente vai fazer esse especial mesmo, dialogando sobre essas questões do coronavírus.
Então, Renan, a declaração da OMS de que estamos numa pandemia com Covid-19, o novo coronavírus, levou a uma série de discussões, tanto jurídicas quanto econômicas, de saúde pública. Do lado jurídico, quais medidas de exceção que isso pode gerar para a população, né? Saiu uma lei de quarentena no dia 6 de fevereiro de 2020. Que é essa lei, né? A pessoa pode se negar a fazer o teste, não pode? A pessoa pode se negar a participar da quarentena? Como é que funciona?
Essa tensão entre a saúde pública e o direito individual, as liberdades individuais, ou entre o interesse coletivo mais geral e essas garantias, é uma questão central nesses casos de epidemias, de pandemias. Como você disse, a OMS declarou uma situação já de pandemia, houve também uma declaração de emergência de saúde pública de importância internacional, que são modos como a Organização Mundial da Saúde lida com essas situações excepcionais, ou seja, se tem uma doença que tem um grande potencial de propagação e, além disso, é preciso uma resposta internacional, a OMS aciona esses dispositivos e os países começam a internalizar, a traduzir para dentro, né, das suas fronteiras essas orientações.
Mas eles são obrigados a internalizar ou é uma opção?
Gera um tipo de discussão, mas em geral os países precisam cumprir certos protocolos. Tem uma certa autonomia na maneira como se agencia isso, mas há um protocolo, um regulamento sanitário internacional que os países precisam cumprir e implementar. E o Brasil fez isso através dessa legislação que você mencionou, uma lei da quarentena, como ela está conhecida, é a Lei 13.979, de 6 de fevereiro, que é uma lei que tenta atualizar a nossa legislação sanitária, a legislação de saúde. O Brasil tem uma legislação antiga, dos anos 70 ainda, sobre essas questões sanitárias, e que é insuficiente para lidar com situações de uma realidade muito mais globalizada no mundo, em que as doenças se espalham com mais facilidade, apesar, evidentemente, de já ter havido outros surtos e epidemias nesse período anterior e nesse período também. Essa lei, ela traz uma série de modificações. Ela foi aprovada em 2 dias em regime de urgência, ou seja, houve pouquíssimo debate democrático no Congresso Nacional.
Então já foi depois do coronavírus, do novo coronavírus, já foi para isso essa lei.
Exatamente, ela é uma lei específica para essa situação do surto de 2019. Isso está claro no próprio texto da lei, que ela dispõe sobre medidas de enfrentamento para emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Então ela agrega, digamos, elementos que já vinham sendo colocados por outras situações como Zika de 2015 a 2017, né, outros tipos de doenças bastante ligadas à realidade do Brasil, como a chikungunya, como a dengue.
Porque o que tem ali de novo, vamos dizer assim?
Uma série de medidas que, por exemplo, a gente ainda não tinha claro. Então, isolamento, medida de isolamento, uma pessoa que está apresentando sintomas ou não, mas que tem uma suspeita de haver ali, ela está contaminada por ter tido contato, enfim, e é possível fazer o isolamento dessa pessoa por até 14 dias. Em geral, esse isolamento é motivado por um ato médico que vai prescrever e a pessoa precisa atender a isso. Há casos em que a pessoa se negue e isso pode chegar na justiça, como aconteceu em relação a um advogado no Distrito Federal que se negou a fazer o teste, sendo que a esposa dele já tinha sido diagnosticada positiva. E aí o judiciário proferiu uma liminar obrigando esse advogado a fazer esse teste.
Com base nessa nova lei?
Já com base nessa nova lei. Se não houvesse a lei, não haveria como impor uma medida como essa, de obrigação de um teste específico médico diagnóstico. Então, tem o isolamento, que é esse aspecto mais individual, tem a quarentena, que dá nome à lei, mas a lei vai muito além da quarentena. A quarentena diz respeito à manutenção dos serviços de saúde num determinado território, né, em local em tempos certos. Então, uma ideia de tentar, com a quarentena, você impede de circulação, suspende certos serviços, tira da normalidade ali a vida naquele lugar, e aí você consegue preservar a manutenção dos serviços de saúde, não é uma sobrecarga que colapsa o sistema de saúde. E aí ela depende de autoridade da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, de poder olhar para isso. Em geral são secretários de saúde estaduais, municipais, que têm esse poder de determinar essa quarentena. Além disso, há a possibilidade de determinação dessa realização compulsória dos exames médicos, testes laboratoriais, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos e até mesmo restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país enquanto durar essa emergência internacional, que é o gatilho que a OMS ativa, que a gente estava mencionando. Então são medidas bastante contundentes e que de fato restringem direitos, e a discussão que fica por detrás é um pouco essa: se essas medidas elas são necessárias e proporcionais, ou se no momento que a gente vive no Brasil, que já é um momento de revogação de certas garantias individuais, de liberdades públicas, de retrocessos de direitos humanos, vem um momento de exceção como esse, e nesse momento de exceção se aproveita para intensificar um ataque também a essas liberdades individuais. Essa tensão é um pouco que tem sido discutido nos vários países. O filósofo italiano Giorgio Agamben escreveu um texto no jornal italiano poucos dias atrás, justamente dizendo que essas medidas de exceção estão se tornando uma normalidade, é um modo de governar agora que acaba restringindo cada vez mais os direitos, que é preciso estar atento a isso. Não se opor às medidas, porque muitas delas são justificadas cientificamente, são necessárias, de fato, e são proporcionais diante dos riscos dessa pandemia, mas também ter uma cautela na hora de defender essas medidas e implementar, porque senão elas podem também acabar provocando uma série de custos sociais e custos democráticos.
Da parte do presidente Jair Bolsonaro, não parece haver muito interesse em fazer valer essa lei, né? Ele próprio não cumpriu a lei que ele promulgou, né? Vamos dizer assim, quando foi a manifestação e entrou em contato com mais de 200 pessoas, parece, né? Aqui, apesar de ser um governo que pode ter uma propensão autoritária, ao que parece, não está muito interessado em utilizar essa lei, pelo menos não por enquanto, como maneira de restrição às liberdades.
Eu acho que passa menos pela intencionalidade do presidente da República e do que ele projeta, porque, de fato, ele aparenta estar muito pouco preocupado com a situação da epidemia, com a própria situação da saúde dele próprio e como ele pode ser um vetor de transmissão também da doença, mas passa objetivamente por algo que tem acontecido em vários estados democráticos, que é uma corrosão por dentro das instituições e que, em certos momentos, discursos que justificam medidas de exceção, como a ameaça do terrorismo, a ameaça de uma pandemia, né, certas ameaças, você acaba justificando restrições cada vez maiores de direito,
xenófobas,
de circulação,
né?
Xenofobia, né, você alimenta determinadas políticas de exclusão, de marginalização, de estigmatização. Então, É importante isso porque a própria lei ela fala das salvaguardas que são necessárias para garantir os direitos das pessoas afetadas. Então, assegura direito de serem informadas permanentemente, de receberem um tratamento gratuito e o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais dessas pessoas. Ou seja, a própria lei que traz as medidas, que permite as medidas de exceção, também coloca certas restrições e limites, sobretudo no que diz respeito à maneira como elas precisam ser também bem justificadas. A lei diz claramente que as medidas previstas nessa lei somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e análises sobre informações estratégicas de saúde, limitadas no tempo e no espaço, ao mínimo indispensável para promover a saúde pública. Ou seja, há uma série de limites colocados para isso, pensando-se justamente no modo como isso vai afetar a vida das pessoas em várias dimensões, né? Da economia, a sociabilidade, a cultura e assim por diante.
E pensando nos impactos que isso pode ter em outras áreas do direito, né? Você tem, pelo lado do direito do consumidor, pessoas que compraram passagens, que têm viagens marcadas, né? Voos sendo cancelados. Como é que o consumidor age diante dessas medidas? O que está garantido em lei?
Essa lei específica da quarentena, ela é uma lei que trata basicamente desses aspectos epidemiológicos e sanitários, de saúde mesmo, do tratamento individual, do modo como tem que acontecer, da pessoa que é posta em isolamento assina um termo livre e consentido, né? Então, trata mais desses aspectos envolvendo a questão do tratamento em si, do diagnóstico. Mas o direito é impactado de diversas outras maneiras. Então você mencionou, por exemplo, o direito do consumidor. Muitas pessoas já tinham viagens programadas, passagem aérea comprada, hotéis reservados, e nossa lei, nosso Código de Defesa do Consumidor, ele não tem ali uma hipótese prevendo que se acontecer uma epidemia, uma pandemia, vai haver devolução integral do valor pago, alguma coisa nesse sentido. O que tem acontecido e já tem havido orientação, né, dos órgãos de defesa do consumidor, apesar da lei não ser clara, o ônus não pode recair todo sobre o consumidor. Ou seja, a empresa, quando ela vai ao mercado e ela oferta esses serviços, ela assume um risco da atividade econômica, inclusive nessas hipóteses de força maior, que não depende também do fornecedor, não é uma culpa da empresa que vendeu a passagem aérea.
Mas será que nessa hora não é o governo que tem que assumir esse custo de algum jeito, né? Porque se a culpa não é nem da empresa e nem do consumidor...
Sem dúvida, esse é um debate importante de se pensar quem deve agora, né, entrar no circuito para assumir essa responsabilidade, e o Estado seria esse ente que poderia, de alguma maneira, tornar mais equânime a distribuição desse prejuízo. Mas fato é que, do ponto de vista do consumidor, por ser o hipossuficiente a parte mais frágil da relação de consumo...
Explica melhor aí. Hipossuficiente, o que
é? É a expressão que se utiliza no direito para falar da parte mais fraca de uma relação. Então, entre o fornecedor e o consumidor, em geral, o consumidor ele é a parte mais frágil da relação com essa empresa da qual ele compra um serviço ou um produto. Então, o consumidor pode tentar uma negociação direta com a empresa, e essa é a medida mais interessante de início, tentar adiar a viagem para outro momento, né, reprogramar. É óbvio que ninguém sabe ainda quanto tempo vai durar, até onde vai isso, mas essa é uma medida possível de não reaver o dinheiro, mas de remarcar. Ou então pedir sim o reembolso dos valores pagos. Aí vai ter uma discussão se a empresa pode reter alguma parcela de taxa de administração, de custos aí decorrentes. Como eu disse, a lei não é clara nesses aspectos. Em relação a outros momentos, essas discussões surgiram quando teve vazamento de óleo no Nordeste, muitas pessoas com viagem também programada. Houve um pouco esse debate. Então, tem precedentes do Tribunal de Justiça de vários estados, do STJ, nesse sentido de que a empresa não pode ficar com dinheiro, como se a pessoa pagou pela passagem, pelo serviço, e ela não quis usar o serviço, porque não é que ela não quis usar por uma opção livre dela, são condições, né? Vários desses países estão em estado de emergência também. Então, pode reaver sim esse valor, mas talvez as empresas possam, entendimento em geral, que as empresas possam reter uma pequena parcela disso a título de taxa de administração de custo, mas tudo isso ainda é possível de ser negociado, os PROCONs têm agido também, recebido essas reclamações, então vale a pena tentar uma negociação direta com essas empresas, não conseguindo, aí sim recorrer a esses órgãos de defesa do consumidor, até o próprio judiciário, se houver uma dificuldade de chegar num termo comum em relação a isso.
E o direito trabalhista?
Do ponto de vista do direito trabalhista, da mesma maneira, não há uma previsão muito clara na CLT, que é lá dos anos 40, Consolidação das Leis do Trabalho, não há uma previsão clara sobre essas situações de riscos epidêmicos, de pandemias. O que acontece são as hipóteses que nós já temos, ou seja, tem uma orientação clara da autoridade sanitária, que é justamente não reunir as pessoas e tentar, ao máximo, né, não provocar aglomerações. Então, muitas empresas podem aproveitar esse momento, que em geral é um momento de queda da produção e também do consumo, dando férias coletivas. Isso está previsto já na CLT, dar férias para todos os trabalhadores.
Mas elas podem demitir as pessoas num caso desse?
A princípio, as empresas podem fazer demissão, porque nosso modelo não restringe isso. Então, a empresa demite e indeniza.
Mas não por justa causa.
Não por justa causa. Seria uma dispensa imotivada, como se diz, sem justa causa, e aí a pessoa recebe a indenização correspondente. Isso pode acontecer. Mas o que mais tem acontecido nesse campo é realmente o teletrabalho. Na CLT foi introduzido em 2017... E muitas empresas têm adotado isso. Agora, com essas novas tecnologias, esses dispositivos de informática, você consegue fazer com que a pessoa, o trabalhador da casa dela, faça suas atividades sem nenhum prejuízo, muitas vezes.
E aí, como você limita o número de horas que a pessoa trabalha, se recebe ou não hora extra, se a pessoa está um pouco ali disponível por esse teletrabalho o dia inteiro para a empresa, né?
O que a legislação trabalhista exige é que, para ter esse regime do teletrabalho, precisa ter um contrato feito pelas duas partes, entre o empregador e o empregado, estabelecendo essas condições, dizendo qual vai ser o horário, quais os meios de controle para isso, se a pessoa faz um login na rede da empresa desde a sua casa e depois tem que fazer um logout dentro da sua jornada.
Mas isso aí é tudo meio improvisado? Porque o que a gente está vendo é empresas que já têm um contrato com seus empregados, de uma hora para outra, passando a funcionar em regime de teletrabalho, né? Então,
exato.
Não parece que está muito estabelecido.
Sim,
aí,
o ideal é fazer um aditivo contratual estabelecendo esse regime do teletrabalho com as condições específicas, inclusive prevendo a divisão desses custos operacionais, porque em geral quem paga a internet, a luz em casa é o próprio empregado, e você está onerando o empregado para ele ficar trabalhando na sua própria residência. Então, isso também, a CLT prevê essa possibilidade de uma divisão de custos em relação a esses gastos que o empregado tem ali para manter a sua própria atividade profissional. Então, talvez essa formalização fique ainda pendente. Mas o importante é que passe por um tipo de negociação. Não precisa ser um termo aditivo escrito exato, mas uma conversa, um e-mail, em que se estabeleçam essas divisões e essas maneiras de controle para que esse regime de teletrabalho seja de fato favorável para a empresa, para o empregado e, sobretudo, para a sociedade, por uma questão de saúde pública mesmo. É importante lembrar que a própria lei da quarentena, ela estabelece que esse período de isolamento, ele é visto como uma falta justificada no trabalho. Então, é muito importante para os trabalhadores entenderem que, se tiver com sintoma, estiver se sentindo mal, apresentando febre, tosse, é importante não ir para a empresa mesmo e trabalhar, notificar o empregador, porque isso é uma falta justificada. Vai até um médico, consegue um atestado, isso sem problemas vai ser justificado.
E para quem não tem um contrato de trabalho, enfim, não tem carteira assinada e está numa situação, né, de informalidade, é trabalhador autônomo, a lei prevê algo nesse sentido?
Não, a lei é muito limitada. Como eu disse, ela discute muitas questões relativas à saúde pública mesmo, ao tratamento individual. Mas é preciso que sejam pensadas medidas e urgentemente. O próprio governo tem discutido, né? E a gente não sabe ainda os traços claros do que seriam essas medidas, mas é preciso pensar num modo de proteção social, sobretudo em relação aos autônomos e a esses empregados que estão na informalidade. São trabalhadores que estão na informalidade, que hoje representam boa parte da população economicamente ativa, né, do mercado de trabalho no Brasil. Então, isso tem um impacto muito grande, porque essas pessoas, se param de circular e de trabalhar, não conseguem, né, ganhar nenhum tipo de rendimento.
Renan, e essa aparição do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações pelo fechamento do Congresso nesse domingo, dia 15, né? Você vê muitas pessoas, tanto da área de saúde, quanto o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagindo, né? E pensando no nosso primeiro episódio do podcast, a gente estava discutindo o que é crime de responsabilidade, inclusive considerando que já já havia uma série de crimes cometidos pelo presidente que poderiam dar o lastro jurídico para um processo de impeachment. Você acha que esse novo episódio acrescenta aos anteriores, cria um fato mais grave?
Sem dúvida, tem novos elementos. O presidente participa do ato agora, né? Tinha uma discussão sobre ele ter convocado, ter repercutido a convocatória. Agora ele participou e a natureza do ato estava clara, era um ato que pedia, de fato, fechamento dos outros poderes. Então, quem não ouviu o primeiro episódio, vale a pena do nosso podcast lá dar uma olhada, que a gente explora isso. Mas tem elementos novos que dizem respeito à questão específica do coronavírus e dessa epidemia, ou seja, o presidente teve contato com 12 pessoas que estavam na sua comitiva e que já estão diagnosticadas como positivas. Então, são pessoas que podem ter transmitido para o presidente, por isso foi determinado pelo médico dele o isolamento, que é uma medida prevista na lei de quarentena e que ele próprio está desobedecendo, lei que ele sanciona, que ele assina. Então, isso pode configurar tanto um crime comum, previsto no 268 do Código Penal, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, quanto pode configurar também, pela lei de impeachment, um crime de responsabilidade, porque o mesmo ato pode ser tanto um crime comum como um crime político previsto na lei de impeachment, que poderia ser permitir de forma expressa ou tácita a infração de lei federal de ordem pública, porque a gente está falando de medida sanitária de cumprimento obrigatório. Então, o próprio presidente, ele não só dá um mau exemplo, mas ao fazer isso, tem implicações jurídicas sérias que podem ser agregadas num pedido de impeachment em relação ao presidente Jair Bolsonaro.
Ele deu uma entrevista depois também, né, para a CNN Brasil, em que ele também, de alguma maneira, minimiza a necessidade de isolamento, a pandemia.
Sem dúvida, ele chama de histeria o que está sendo vivido, sendo que a OMS, que é a Autoridade Global de Saúde Pública, está dizendo que isso é muito perigoso e adotando uma série de medidas, todos os países em estado de emergência da Europa, Estados Unidos, também na Ásia. Então, eu acho que é uma situação muito crítica e acho que a postura do presidente, que já vem de uma tradição de crítica ao globalismo, né, desqualificando essas instituições internacionais, de desprestígio da ciência, dos institutos de pesquisa, de ataque às universidades. Eu acho que tudo isso mostra o equívoco dessas posições e como essas posições contaminam negativamente o debate público, porque a gente está tentando, né, e há todo um esforço por parte, inclusive, do ministro da Saúde, de autoridades do governo, de conscientizar as pessoas dos riscos, e o próprio presidente da República age de maneira irresponsável. Então isso pode sim ter essas implicações jurídicas.
Então vamos agora, no próximo bloco, falar dos impactos econômicos dessa pandemia, né? Que também parecem ser bastante substantivos.
Já havia uma série de preocupações em relação ao risco de recessão global, que tem se aprofundado agora. Os bancos centrais têm tentado tomar medidas em vários dos países, uma série de pacotes têm sido pensados, anticíclicos, inclusive, para conseguir minimizar os efeitos. Mas o Paulo Guedes, aqui no Brasil, ainda está numa linha de insistir no papel das reformas, de que é preciso manter a normalidade, que o Congresso precisa discutir logo as reformas para passar, que isso vai garantir um certo descolamento do Brasil em relação a essa crise global. Você acha que o Brasil está nesse estágio de segurança em relação ao que está acontecendo no resto do mundo?
Não, de jeito nenhum. Acho que, para além dos efeitos da recessão global, que, ao que parece, e considerando os últimos indicadores da China, né, de queda de produção de fábricas, queda brutal dos investimentos, etc., parece que vai mesmo chegar no mundo, para além desses efeitos que a gente nunca não atravessou aqui no Brasil, a gente também já está com uma situação na economia brasileira de muito mais fragilidade em relação, por exemplo, ao que tínhamos em 2008, 2009, ou mesmo em 2015, quando também teve uma queda do preço de petróleo bastante significativa, né? Uhum. Por que isso? Se a gente pensar, 2008, 2009 era um período em que o mercado interno estava em expansão, a gente estava com um grande plano de investimentos públicos em infraestrutura, né, o PAC, tinha todo um conjunto de elementos que já estavam lá, vamos dizer, engatilhados, e que bastou mantê-los para que a gente saísse da recessão. A gente teve uma recessão mesmo assim, mas a gente saiu dela com relativa rapidez em relação a outros países, né? Se a gente olhar agora, qual que é o quadro? O quadro é de uma estagnação, o quadro é de decepção e já uma frustração com os números, ou seja, empresas que já não desejam investir porque já não tem muita expectativa favorável, e aí, em meio a esse quadro, né, famílias endividadas, etc., e o governo um pouco já numa situação de corte de recursos e tal, a gente pega um choque desse nível, né, dessa magnitude vindo do resto do mundo. Então, não só não estamos descolados, como é possível que essa crise tenha efeitos maiores do que essas crises anteriores.
E pode levar a uma recessão mesmo do Brasil, transformar esse crescimento inexpressivo, pequeno, em uma recessão.
Pode, eu acho que certamente corremos o risco de uma recessão, pelo menos em um ou dois trimestres, ainda nesse ano de 2020, ou seja, uma queda do PIB. Mas é claro que o tamanho dessa queda e o quanto nós vamos demorar, inclusive, para voltar para uma recuperação que já era lenta, né? Depende das medidas do governo. Então, como você disse, vários países do mundo estão fazendo grandes pacotes, não só fiscais, o que, que é isso? Pacotes de gasto público, né, ou de redução de impostos, etc., de volume muito significativo, aliás, muito comparável ao da crise de 2008 e 2009, como também pacotes de expansão monetária, ou seja, bancos centrais que estão injetando liquidez, comprando títulos públicos, facilitando de alguma maneira o sistema bancário a continuar ofertando empréstimos, etc., para não paralisar essas economias. O Reino Unido, por exemplo, nesse novo pacote anunciado, pôs fim a uma austeridade, vamos dizer assim, da última década inteira, né? Assim, foi uma virada mesmo, um ponto de inflexão na política econômica, anunciando 12 bilhões de libras para um orçamento que era de 17 no ano, ou seja, se adicionou 12. As medidas, elas vão desde garantia de recursos para o sistema de saúde até medidas que afetem, né, que minimizem os custos para setores específicos muito afetados por essa pandemia. Então, setores de entretenimento, setores ligados a companhias aéreas, quer dizer, fora uma série de indenizações a empresas, por exemplo, que deixam os trabalhadores trabalhar de casa, ou que colocam trabalhadores em quarentena, quer dizer, uma tentativa também de dividir os custos dessa crise com o setor privado, né, com os trabalhadores e com as empresas, para evitar essa quebradeira geral. No momento em que estamos gravando aqui na segunda-feira, dia 16, nós ainda não temos o conjunto de medidas anunciadas pelo ministro Paulo Guedes. Olá, gente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nessa segunda-feira à tarde, depois do fim da nossa gravação, um pacote de medidas que somariam 147 bilhões de reais a serem injetados na economia para lidar com essa crise. Na prática, não é bem assim. Se a gente olhar para essas medidas, a maior parte delas, 111 bilhões, se referem ou a adiamentos de pagamento de imposto ou a adiantamentos de recebimentos, ou seja, o orçamento do ano não é alterado. Isso, na prática, tem um efeito de reduzir, talvez, o tamanho da crise num primeiro momento, mas também de retardar essa nossa recuperação, né, na medida em que os impostos tiverem que ser pagos e os pagamentos já tiverem sido feitos. Isso não é um estímulo fiscal como aqueles realizados nos outros países, né, em que são de fato injetados muito mais recursos, em que o orçamento aumenta, o que exigiria, no nosso caso, uma revisão das metas e das regras fiscais.
O Drauzio Varella chegou a publicar um artigo na Folha dizendo que era necessário uma política mais forte, né, de financiamento da saúde para poder dar conta dos efeitos dessa pandemia. Seria uma revisão do teto de gastos?
O teto de gastos foi aprovado no primeiro ano de governo Temer, né? E apesar dele não fixar um limite máximo para a área de saúde, sozinha, vamos dizer assim, ele fixa um limite máximo para o conjunto das despesas para cada poder, né? esse limite sendo de apenas reajustar o valor desses recursos pela inflação do ano anterior, ou seja, você não permite que se cresça nem o conjunto de despesas com o crescimento da economia, nem com o da população. Então, na prática, isso significa que o total de recursos do Estado, né, por exemplo, para esse conjunto que inclui saúde, educação, ciência e tecnologia, etc., mesmo que tenha mais pessoas precisando ser atendidas no SUS, mesmo que tenha mais estudantes na rede pública, os recursos estão fixos ali, né, no total. E aí muitos dirão, mas você pode tirar de uma área para alocar na outra área. Isso é verdade, só que você também alterou os mínimos para a saúde e a educação. Então, antes, você tinha, desde a Constituição, né, uma previsão de uma parcela específica das receitas totais, né, do quanto o governo arrecada, que tinha que ir para a saúde e a educação. Esse mínimo, com o teto de gás, com a emenda constitucional 95, foi alterado e agora você não precisa mais destinar uma parcela fixa dos recursos. Você fixou esse mínimo naquele nível ali que valia em 2017. Ou seja, O quanto você gastava em 2017... é o quanto você vai ter para ter obrigatoriamente que gastar a partir dos anos seguintes. Uhum. Então, na prática, isso significou já uma perda de recursos para a saúde. O governo até gastou mais do que o mínimo, vamos dizer, do que esse novo mínimo, mas gastou menos do que seria o mínimo caso a parcela da receita fosse garantida para a área de saúde. Uhum. Para além de garantir os recursos específicos da saúde, mas também o papel de evitar que essa recessão seja tão profunda, né? Fazer com que a economia ela não caia tanto e que ela volte mais rapidamente, o governo deveria estar, como os outros países, realmente injetando recursos novos, né? E para isso, ele precisaria utilizar o que ele tem em mãos de possibilidade nas regras fiscais vigentes, né? Que são aquelas regras que o governo precisa cumprir na hora de gerir o seu orçamento, de planejar o seu orçamento e de gastar os recursos. Por exemplo, o governo tem a possibilidade já de cara, numa situação dessas de emergência, de calamidade, de utilizar os chamados créditos extraordinários. O que, que é isso? É basicamente, o governo pode acrescentar recursos, gastos, despesas, né, aquilo que tinha sido aprovado pelo Congresso para o orçamento do ano. Né? Então, na prática, ele já poderia estar aumentando o volume de recursos para a saúde sem ter que tirar necessariamente de outro lugar, usando essa regra. Pode acontecer mesmo sem uma revisão do teto de gastos. Ela inclusive, viria mais rapidamente, né? Considerando a urgência da situação e o fato de que, para rever o teto de gastos, você precisa de 3/5 do Congresso, ela seria uma medida mais de curto prazo. Esses créditos eles podem envolver recursos não só para a área da saúde diretamente, mas também até, por exemplo, para resolver a situação do Bolsa Família e outras medidas de proteção social que poderiam ajudar os mais vulneráveis a arcar com os custos dessa crise. Uhum. Agora, o Brasil, na verdade, tem um sistema bastante complexo de regras fiscais, né? Então, para além do teto de gastos, a gente também tem que satisfazer a meta de resultado primário e a regra de ouro. São outras duas regras. A meta de resultado primário, ela é aquela que o governo envia ao Congresso e que dá o quanto que o governo vai poder gastar em relação ao quanto que ele vai, o que ele projeta que ele vai arrecadar. Qual o problema? Essa pandemia, ao gerar uma recessão, e somada à queda do preço de petróleo e a própria frustração com os resultados do PIB que acabaram de vir de 2019, tende a reduzir aquilo que vai ser arrecadado em relação ao que estava projetado. Então, para início de conversa, o governo ele vai precisar reduzir ou rever essa meta de resultado primário, aprovar uma nova meta no Congresso com déficit, ou seja, com uma diferença maior entre o gasto e a arrecadação. Tá? Caso contrário, ele não poderá nem usar esses créditos extraordinários e vai acabar tendo que contingenciar recursos, ou seja, tendo que bloquear mesmo aquilo que já tinha sido aprovado para o orçamento na boca do caixa, ali, né? Não executar despesas que estão aprovadas.
E sim, essa regra de ouro que você mencionou.
A regra de ouro é a regra que impede que o governo gaste, vamos dizer, emita dívida nova para suas despesas que a gente chama de correntes, ou seja, para aquilo que não é investimento, para aquilo que não é que não constrói novos ativos, ou seja, excluindo
pagamento de funcionário,
pagamento
por exemplo,
de funcionário, consumo, né, transferências na forma de aposentadorias, né, para aquilo que não, vamos dizer, que não constitui um investimento que gera retorno depois. Então, isso também, essa regra de ouro, também a gente tem tido dificuldade de cumprir ano após ano, porque os investimentos públicos estão tão baixos, aqueles investimentos em obras, em infraestrutura, em reparo de rodovias, estão tão baixos que a gente, na verdade, tem emitido dívida para despesas correntes, porque quase que não há mais no orçamento espaço para se investir. Então, ano após ano, agora, o governo tem tido que cumprir essa regra por meio de arrecadação que a gente chama de não recorrente, ou seja, receitas que vêm ou de privatizações, ou de leilões, ou tirando recursos do BNDES, enfim, coisas que não são estruturais, né? Que não são uma receita que vai vir ano após ano, mas uma arrecadação um pouco extraordinária só para satisfazer a regra. Nos dois casos, a gente vai ter que rever, então, tanto a regra de a meta de resultado primário quanto a regra de ouro, se a gente não fizer nenhum tipo de mudança, elas vão impedir uma resposta a essa crise. E aí tem que pensar, sim, em rever o teto de gastos, porque essa crise não parece que vai durar pouco, quer dizer, estamos diante de um quadro de recessão iminente, e para além disso, já estávamos diante de um quadro de estagnação, né? Não estamos com uma economia como a de 2008, 2009, com o dinamismo do mercado interno, em que essa recuperação virá rapidamente e as famílias vão voltar a consumir, as empresas voltar a investir. A gente está num quadro que já era de muita indefinição, né? E de muita, enfim, de pouca expectativa de melhora. Então, para além das respostas de curto prazo, que ataquem diretamente, vamos dizer, as consequências mais diretas dessa crise, a gente já precisaria de uma atuação maior do Estado como motor de crescimento econômico. E essa agenda de reformas, ela nunca foi uma agenda de crescimento econômico. A gente tem que separar um pouco o que, que são respostas específicas para essa crise, para essa pandemia, né? Então, medidas para a área da saúde, medidas de proteção social, medidas para as empresas, e aquilo que deve ser uma resposta ao nosso quadro geral de estagnação, que tende a se agravar agora, como, aliás, o mundo inteiro tá fazendo de forma coordenada, e parece que estamos destoando aí. A única coisa que a gente está descolado do mundo é na percepção de que essa crise exige da gente uma resposta muito maior, muito mais ousada, né? E com isso pode ser que a gente sofra até mais os efeitos dessa pandemia do que outros países. Bom, gente, recebemos muitos tweets com a hashtag Entretanto. Esperamos ter atendido muitos deles que pediram justamente esse tema do coronavírus.
Continuem mandando, então, os tweets, que a gente vai responder sempre que possível as suas perguntas e sugestões.
E a gente adora ler. E hoje a gente vai direto para as dicas, porque acho que é um período que está todo mundo precisando de dica, né? Do que fazer em casa.
Isolamento, em quarentena.
Eu vou indicar o livro do Pedro Souza, que ganhou o Prêmio Jabuti, que é um maior trabalho sobre desigualdade no Brasil já feito. Chama História da Desigualdade no Brasil, né? É sobre a concentração da renda no topo aí, né? Como que 1% mais rico no Brasil concentra muito mais a renda do que em outros países. E acho que é um tema que é importante agora, porque a gente vai ver esse impacto da pandemia, da epidemia, né, dessa crise que se aproxima também, essa recessão, muito diferente para aqueles que estão no topo e para aqueles que estão no resto da pirâmide brasileira.
Sem dúvida. E eu vou numa coisa mais leve, que já aproveitei o começo da quarentena, os primeiros dias para maratonar, a série britânica Fleabag. Não é uma grande novidade, mas
acho... Você tá meio atrasado aí, hein, Renan?
Pois é, mas antes tarde do que nunca. E fica essa dica aí da Fleabag, que é uma série incrível.
Realmente,
vai tornar mais leve esse momento também para a gente passar logo por essa epidemia.
Bom, gente, não façam como o presidente Jair Bolsonaro, né? Se puder ficar em casa e fazer o isolamento social, por favor, vamos seguir as recomendações aí da OMS e dos especialistas.
Isso aí, até para não colapsar o sistema de saúde, a gente conseguir retardar essa curva da epidemia.
Viva o SUS!
E até semana que vem.
Até! O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovix, edição da Júlia Leite do Bruno Orovix e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.